estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando.
Olá. Meu nome é Maria Sueli Simonassi Fardim, sou a Sueli, moro em Cariacica, Espírito Santo, sou membro do CEBI-ES, Centro de Estudos Bíblicos e Ecumênicos do Espírito Santo. Estou aqui com mais um episódio de Elas Estão Chegando e vou falar para vocês sobre a mulher do perfume. Lendo então o texto sobre essa mulher do perfume, fui pesquisar sobre esse tal perfume que se chama Nardo e o vaso de alabastro. Baseando-me no site significados.com.br e bibliaou.com, quero partilhar com vocês o que pesquisei. O bálsamo de nardo é um produto originário da região do Himalaia, na Índia. Foi conduzido para o Oriente Médio por rotas comerciais. Na época bíblica, ele era considerado símbolo de luxo e status, pois era visto como um óleo de alta qualidade, valorizado por seu aroma intenso e propriedades medicinais. Era conservado em vaso de alabastro, que é um tipo de cerâmica da antiguidade, para armazenar óleo e perfume, que precisavam ser quebrados para se obter o perfume. O nardo também, conhecido como espica-nardo, nardo indiano e jatamansi. Ele pode atingir de 10 a 60 centímetros de altura. É de suas raízes que se extrai o seu óleo essencial. Ele possui propriedades medicinais, atua no tratamento da pele como anti-inflamatório, fungicida e bactericida. Também tem efeito sedativo, usado como calmante e no tratamento do sistema digestivo e respiratório. Na Bíblia, os óleos eram usados para ungir uma determinada pessoa, normalmente para atribuir autoridade a uma pessoa que vai exercer alguma função, como um rei, um profeta e quando também alguém necessitava de cura. O relato da história da unção ou da mulher do perfume é contada nos quatro evangelhos. É um dos critérios para que o fato tenha sido relevante. Vamos então às leituras dos textos. No Evangelho da Comunidade de Marcos, esse relato se encontra no capítulo 14, versículo de 3 a 9. E está assim: em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si: para que esse desperdício de perfume? Poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim, nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que por toda parte onde for proclamado o Evangelho, ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse foi o relato de Marcos capítulo 14, de versículos 3 ao 9. Vamos ouvir agora o Evangelho de Mateus, e esse relato se encontra no capítulo 26, nos versículos de 6 até o 13. E relata assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: por que aborreceis a mulher? Ela, de fato, praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para me sepultar. Em verdade, vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ouvimos então o Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 6 a 13. Vamos então relatar o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 7, versículos de 36 a 50. Ele fala assim: um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungi-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir: se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque ela é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão, eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida, disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou. vai em paz. Esse então foi o Evangelho de Lucas. Nós vamos agora relatar o Evangelho de João, que está no capítulo 12, nos versículos de 1 até o 8, e relata assim o texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-lo aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: Deixe-a. Ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Nós tivemos então o relato dos 4 evangelhos. Outro detalhe importante, apesar das diferenças dos 4 evangelhos, eles refletem o mesmo episódio. Um episódio básico. Uma mulher unge Jesus. O episódio provoca objeções a que Jesus responde, aprovando a ação da mulher. Em Lucas, a mulher mencionada foi convertida numa pecadora, que é perdoada por Jesus. Também em Lucas, foi apenas uma unção dos pés. Jesus é convidado e entra como um hóspede. Segundo Elizabeth Fiorenza, uma teóloga alemã, se a história original tivesse sido apenas uma história de unção dos pés de um hóspede, seria bem pouco provável que um gesto tão comum viesse a ser recontado como a proclamação do Evangelho. É, portanto, muito mais provável que na história original a mulher tenha ungido a cabeça de Jesus. Na tradição joanina, a unção também foi dos pés, mas a mulher teve nome. Era chamada de Maria, irmã de Marta e Lázaro. É importante a gente lembrar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de base para Mateus e Lucas. Em Marcos, Mateus e Lucas, narra-se uma mulher sem nome, uma mulher anônima e que não foi convidada para o recinto. Além da quebra de uma série de protocolos sociais, morais, religiosos, ela ousa uma performance e intervém para a surpresa de todos, inclusive para nós leitoras e leitores. No Evangelho de Marcos e Mateus, ela quebra o recipiente que contém um perfume caríssimo, agradável, mas ao barulho do vaso estilhaçando e vertido sobre a cabeça do líder do grupo de convidados. De supetão, em ambas as histórias, os discípulos reagem violentamente, condenando a mulher, declarando um desperdício aquele luxo. Afinal, o valor do perfume seria um ano de trabalho. Ou será que não tinham outros motivos para indignar-se? E o fato dela invadir uma sala só de homens? Será que isso não tem nada a ver? Afinal, as mulheres só entravam nessas salas para servir a refeição para os homens. No texto de Marcos e Mateus, essa mulher sem nome, sem pedir permissão, entra sem pelo menos avisar e age. Ela pratica um ato messiânico que era efetuado apenas por homens. Ela unge a cabeça de Jesus. Ato essencialmente dos profetas e sacerdotes do povo de Israel. Nos textos fala também que o que aquela mulher fez será contado em sua memória.
Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar, que meu nome é mulher. Descreve meus olhos, meu corpo, meu porte. Me diz que sou forte, que sou como a flor. Os teus preconceitos de mil frases feitas. Diz que sou perfeita e sou feita de amor. Descreve a beleza da pele morena. Me chama de loira, selvagem e serena. Nos teus preconceitos de mil frases feitas. Diz que sou perfeita e sou feita de mel. Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei sonhar, que eu também sei lutar, que meu nome é mulher.
Mas quem era aquela mulher de Marcos, Lucas e Mateus? Qual o seu rosto? Quem era sua família? Qual era a sua profissão? Nada, absolutamente nada se tem. Sua memória não nos é lembrada, porque ela é a expressão do fato de que o movimento de Jesus era feminista, defendia as mulheres. E era composto por lideranças femininas que fortaleciam, conduziam e organizavam a igreja primitiva. Não nos é lembrada porque a sua narrativa desperta a noção de que as mesmas estruturas que a condenavam naquela casa, naquela época, são essas estruturas de hoje que silenciam e condenam mulheres, que quebram vasos de perfume, protocolos, padrões e desestabilizam ambientes controlados por machos de um sistema patriarcal. O mesmo perfume que cheirou toda a casa sob a ação daquela mulher que foi condenada é o mesmo perfume da resistência, das indígenas, dos quilombolas, dos MSTs, que gritam por vida, mas o sistema dos machos querem acabar com elas e eles. O mesmo espírito que quis negar àquela mulher a intervenção naquele espaço dos 12 é o mesmo que hoje habita nos machos que não suportam uma mulher no seu mesmo espaço. Mas somos mulheres de perfume bom, da melhor qualidade, caríssimo, perfume que tem cheiro de mãe, cheiro de trabalho, cheiro de diálogo, cheiro de corpo, cheiro de mulher de pura resistência. E assim vamos construindo caminhos e histórias, exalando perfume por onde andamos. E até o próximo podcast de Elas Estão Chegando. Esse podcast de hoje foi baseado na leitura e partes de textos encontrados nos sites do cebi.org.br e no texto de Mulher, Política e Teologia, de Bruno Reikdal. E até a próxima!
Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei lutar, que meu nome é mulher.